No ar, Viva Maria. Apresentação, Mara Regi.
Fim da corrida pelo ouro na Olimpíada do Rio 2016, é chegada a hora da corrida pelo voto. E cabe a dona Raimunda dos Cocos, essa quebradeira de coco babaçu lá do Bico do Papagaio, no Tocantins, nos lembrar que já passou da hora da gente chegar ao poder.
Essa luta não é fácil, mas vai ter que acontecer. As mulheres organizadas têm que chegar ao poder.
Poder, substantivo masculino. Mas quem acha que a gramática está do lado dos homens e contra as mulheres, deve se lembrar que política é um substantivo feminino e que é através da política que se exerce o poder.
Mulheres na política, mulheres no poder, a chance de fazer o novo acontecer.
Em ano de eleições, é claro que a gente não pode deixar de fazer um passeio pela história das mulheres na política rumo ao poder. Para isso, nós vamos contar com a Adriana Mota, que é consultora do IBRAM, que é um Instituto Brasileiro de Administração Municipal, que tem sede no Rio de Janeiro. E ela foi convidada pelo Instituto Patrícia Galvão a participar de um seminário onde ela justamente abordou várias questões relativas às dificuldades que as mulheres têm de chegarem ao poder. A começar pela falta de uma boa parceria. Parceria é tudo na vida, a gente sabe. E ela abriu a palestra que fez em São Paulo, colocando justamente uma personagem que tentou uma aliança com o próprio marido. Mas vamos deixar que a própria Adriana conte para nós aqui no Viva Maria. Viva você, Adriana!
Então, essa mulher maravilhosa é a Abigail Adams, que foi casada com John Adams. Em 1776, ela escreveu uma carta para o marido, que era parlamentar nos Estados Unidos. Depois ele se tornou presidente dos Estados Unidos. E a Abigail, na carta, pedia que os parlamentares, incluindo seu esposo, fossem mais generosos com as mulheres e considerassem as mulheres naquelas políticas que eles estavam desenvolvendo, nas leis que estavam sendo feitas no Congresso americano. E o argumento dela era o seguinte: nós, mulheres, estamos dispostas a fazer uma revolução e nós não vamos respeitar as leis que foram feitas sem a nossa participação e sem nos ouvir. Se a gente não participa da feitura dessas leis, a gente não se sente obrigada a cumpri-las. Então foi, por um lado, um pedido, mas quase que uma ameaça, dizendo: olha, não deixem de nos considerar, porque nós temos um poder. O poder das mulheres nós estamos reconhecendo. Isso já em 1700, né? Então era uma mulher muito corajosa e uma mulher que influenciou, claro, o seu marido e várias outras mulheres na busca pelo direito das mulheres em poder votar e ser votadas.
Agora, o curioso é a atualidade desse discurso, não é?
Esse discurso é muito atual. Por quê? Passados muitos anos, né, a gente continua tendo que derrubar as portas com pontas de dedos, mas enfrentando essa dificuldade da nossa representação no parlamento. As leis brasileiras ainda são leis escritas por homens brancos, homens que não são necessariamente uma representação fiel da diversidade da nossa sociedade. Então, falta essa voz da mulher no parlamento.
Sem dúvidas. Bom, agora, a herdeira primeira no Brasil de Abigail, Nísia Floresta?
Nísia Floresta, já nos anos 1800, aqui no Brasil, que era uma educadora, que era uma mulher que acreditava que faltava às mulheres brasileiras a educação para pleitear os seus direitos. E Nísia fundou escolas. E nessas escolas ela pretendia ensinar mulheres para que essas mulheres, com o ensinamento, pudessem fazer transformações nas suas vidas, não na sua vida só individual de cada uma, mas nas suas vidas enquanto mulheres naquela sociedade nos anos 1800. Então, Nísia já tinha uma visão de que as mulheres tinham que se qualificar, que ter mais conhecimentos e que esse conhecimento seria um instrumento poderoso para conquistar direitos. Entre esses direitos, claro, o direito ao voto, já pensando com um olhar, né, bem avançado que Nísia tinha naquela ocasião.
E aí, a gente deu um pulo na linha do tempo, melhor dizendo, né? A gente chega à conquista, nos anos 30, do voto pelas mulheres do Brasil. Claro, hipotecando toda a nossa gratidão às chamadas sufragistas, aquelas que ousaram, né, brigar até as últimas consequências pelo direito de votar e de serem votadas.
Exato. Muitas pessoas se lembram, né, que foi, na verdade, um decreto do presidente Getúlio Vargas em 1932 que deu às mulheres o direito de votar e ser votadas. Mas é preciso reconhecer que esse direito não foi uma ideia que brotou da cabeça desse estadista, né? Essa ideia foi plantada, semeada e pleiteada por várias mulheres. As mulheres foram às ruas exigir esse direito. As mulheres se candidataram antes mesmo de ter direito a votar e ser votada. Isso aconteceu em alguns estados brasileiros, né? Houve uma prefeita que foi eleita antes de 1932, não pôde assumir, não pôde tomar posse, né? Mas várias mulheres já vinham se organizando, fundaram partidos políticos, partidos de mulheres. E até que, finalmente, em 1932, houve, então, a possibilidade das mulheres terem os direitos políticos garantidos, né? E já em 34 elas podiam se candidatar e participar do processo eletivo.
Viva Maria! Produção e apresentação, Mara Régia. Uma produção da EBC, Empresa Brasil de Comunicação. Distribuição Rádio Agência Nacional.